Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação a gente poder conversar contigo, né? E conversarmos um pouco sobre a safra que está sendo colhida agora, né? Uma expectativa de circular dinheiro no mercado, isso, né? Sempre a safra é isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como foi a safra esse ano.
Aquilo que saliente, a safra do milho foi extraordinária, histórica.
Exatamente.
O chamado milho do cedo.
O milho do cedo que se planta até lá para o dia 20 de setembro, por aí, ele teve uma produção muito boa. Aliás, até o fim do ano, né, Ademar? O ano de 2024, final ali, estava excelente para tudo, né? Estava as chuvas boas, regulares tal, e tal.
Para
todas as culturas, né? E só de janeiro que houve esse déficit de chuvas que variou muito de região para região do município, né? Teve regiões que praticamente houve percas, mas muito poucas, né? E outras regiões que teve essas percas mais agravadas, mais falta de chuva, chuvas irregulares, menor precipitação, mais tempo sempre sem chover. Então, por isso houve uma grande variação, né? Então, o milho do cedo, que o período crítico dele foi ali até dezembro, 15 de janeiro, por aí, esse milho foi excelente. Nós tivemos... o milho tem uma característica específica, né, que a nossa região é uma região que tem grande potencial de milho, porque o milho gosta de dias quentes e temperaturas amenas durante a noite, e foi o que nós tivemos nesse período que ele precisava. Então, o potencial do milho esse ano foi muito bom, teve lavouras aí beirando as 300 sacos, 260, 200, e aí tivemos bastantes lavouras, uma média aí acima de 150 sacos por hectare. Então o milho...
Uma média alta.
É uma média alta, para a nossa região é uma média boa, né? Então foi bem, com exceção de um 10% das lavouras que foram plantadas mais tarde, daí sim que foram florescer lá no mês de janeiro.
Daí foram atingidas daí pela estiagem e chuvas irregulares.
Exatamente, aí tiveram grandes perdas, né? Perdas até de 40% por aí na produtividade dessas lavouras. Mas, como o pessoal já tem costume de plantar mais no cedo, então praticamente a grande maioria, 90%, tiveram essas boas produtividades. Já a soja, ela teve uma grande variação aí, porque tem aquelas lavouras, aqueles produtores que plantam variedades precoces e no início do plantio. Essas variedades, então, por quê? Para diminuir o número de tratamentos. Exatamente, se der uma chuva boa no mês de janeiro, ele já garante a produção. Só que daí, essas variedades aí sofreram mais com as percas, né? A gente acredita que aí a média dessas lavouras estão colhendo pouco acima de 40 sacos. Tem lavoura que está colhendo normal, outros estão colhendo próximo a 30 sacos por hectare.
O normal corresponde a quantas?
O normal a gente estima, assim, a demais 60 sacos por hectare.
60 sacas por hectare.
Por hectare. Seria uma produtividade normal.
Então, tem lavouras que ainda...
Tem lavouras que estão atingindo a produtividade. Como te falei, né, Ademar, regiões do município que tiveram menos falta de chuva, e também como elas estavam lá em final do ano, elas estavam com potencial, quem sabe, de 80, né?
Sim.
Então elas tiveram uma redução nesse potencial, mas ainda ficou numa produção aceitável, né? Então isso é uma coisa que variou muito nós tínhamos uma expectativa de uma super safra até o fim do ano, depois começou a cair. Com relação às lavouras mais do tarde, né, essas lavouras que estão enchendo o grão agora, assim a gente tem uma expectativa de uma produtividade um pouco melhor, acreditamos que seja acima aí de 50 sacos por aí, então daria uma perda de 20 e poucos, até quem sabe 30%, né, com essas chuvas que deu nesses últimos dias aí, praticamente garante a produção da maioria das lavouras que estavam enchendo o grão com essa umidade, onde choveu bem, porque teve algumas pequenas micro-regiões do município que choveu bem pouquinho, choveu 8 ou 10 milímetros aí, que não resolve ainda, não garante a produtividade dessas lavouras, né? Como tu falou, Ademar, teve outras culturas afetadas, por exemplo, hortigranjeiros, alface, essas coisas afetadas, não só pela falta de umidade, porque essas lavouras são irrigadas, mas pelas altas temperaturas, né? Essas temperaturas acima do normal aí prejudicam, né, a produtividade e tanto a qualidade dessas hortaliças, né? Então, tivemos perda nisso. Com relação à pecuária, né? Também nessas regiões que choveu menos, houve uma redução na oferta de pasto, né? E daí quando você vaca leiteira é um animal que, se tu baixar a alimentação durante uns dias, né, depois até ela baixa a produção, até ela retomar de novo a produção, leva um tempo, né? Então houve também algumas perdas nesse sentido de redução de produtividade, que vai durar aí 40, 60 dias por aí também, houve essas reduções.
Isso. Plantação de batata, essas coisas aí também atingidas.
A produção de batata demora assim, ó, como ela, a safra do cedo aí, ela dezembro praticamente está pronta, teve boas, com relação à produção foi muito boa, né? Tivemos Sim. boas produtividades. O que judiou dos produtores aí foi o preço, né?
O preço. O que determinou a queda?
A batata é uma coisa que oscila muito, né, Ademar?
Oscila bastante.
Como o povo, nos últimos anos, a produção de batata, o preço da batata foi muito bom, então o produtor daí se joga, aumenta a área plantada, né? Aumentando a área plantada, aumenta a oferta, como é um produto que não... É perecível, né?
Perecível.
Né, ele não, você não pode armazenar para o ano que vem, né? Então, vai no mercado isso desencadeia essa baixa de preço.
Isso.
Com relação à cebola também.
Teve estabelecimento comercial aí vendendo batata a 99 centavos o quilo.
Exatamente, o produtor chegou a pegar 30, 40 reais o saco de 50 quilos, né? Então, da batata boa, já classificada, né?
Sim.
Então, uma batata já de qualidade. Então... Isso diminuiu a renda desses produtores de batata aqui. Mas a batata é sempre assim, ela tem essa oscilação de preço, né? Tem anos que tem um preço bom, tem anos sim. E isso é determinado, assim,
É sempre assim.
Eu digo que o produtor, ele dirige pelo retrovisor, né? Ele fica olhando na safra passada. O que deu bem na safra passada, ele repete, né? Então, aí o que acontece? Aumenta a área plantada, aumenta a produção. Quando o tempo ajuda, como ocorreu esse ano para essas culturas, produziu bem, consequentemente o preço cai.
É verdade. Esse é o cenário, então. No geral... Aqui com relação à soja, assim, a projeção de perda, né?
Nós diríamos assim essa soja do cedo, que corresponde mais ou menos aí uns 20% da área plantada, nós temos aí 50 mil hectares plantados de soja no município, então seja em torno de 8, 9 mil hectares do cedo, elas tiveram a produção acima de 30%, quem sabe beirando aos 40%. E as do tarde, então, der mais umas chuvinhas aí nos próximos dias e coisa, acreditamos que a redução seja bem menor, ela chega em torno de 25% a 30%, tá? Sim. Perdas na produção.
Comentava contigo nos bastidores, Wilson, eu li ontem que a safra gaúcha de soja deve sofrer redução de 17,4% na produção. Os dados foram fornecidos pela Imater na Expo Direto. Pelo conhecimento, pela experiência que você tem, pela bagagem, acredita que possa até ser maior índice de perda?
E, Ademar, ontem nós estivemos na Expo Direto, estivemos com uma excursão daqui de Lagoa Vermelha, e observando assim, tu anda de Passo Fundo para frente e as lavouras estão piores que as nossas. Então, não sei se essa estimativa talvez não seja a nível de estado um pouco maior essas perdas informadas, mas... Acredito.
Porque teve regiões que não choveu nada.
E a gente tem produtores aqui de Lagoa que plantam na região da fronteira lá que diz que não vão colher 20 sacos de soja. Então é bem complicado. Mas é o cenário que temos, né? Então esperamos que as coisas normalizem e vamos pensar na safra de trigo, né? Que já temos que
agora vem a projetar safra de
trigo, aveia, né? Essas safras de inverno.
Que
né?
São que, culturas de inverno.
Que são culturas de inverno e a nossa região tem um clima muito favorável para o desenvolvimento dessas culturas, né? E normalmente quando o produtor tem rendas mais baixas na de verão, ele tende a aumentar o plantio das de inverno, né? Para tentar recuperar a renda, né?
Isso.
Se não prejuízo, mas aumentar a ter renda, né? Porque só pagar as contas não resolve, né? Tem que sobrar um pouco, né?
Tem que ter no lucrinho. O que mais lhe chamou a atenção lá na Expo Direto?
Assim, Ademar, eu acompanho a Expo Direto desde muitos anos atrás, né? Trabalhei 5 anos consecutivos direto lá. dá a impressão que teve um pouco menos de povo lá, mas impressão minha, né? Não sei se os números vão confirmar isso, mas na quarta e quinta-feira são os dias que sempre dá aquele aumento de povo e quando ele é visitantes e parece que teve um pouco menos, eu senti um pouco menos. Talvez seja o povo mais focado, né, que vai, então talvez o nível de negócio se mantenha, né, a gente vai ver os números, mas assim, em termos de circulação de povo, parece que houve uma redução do pessoal nesses dias. Mas é uma opinião, assim, avaliação, olhando o movimento, né? Mas talvez seja um povo mais focado, vai, quem quer fazer negócio, quem realmente né,
é um tem interesse. Público específico.
Isso, que tem mais interesse, né?
Então, e em termos de tecnologia, o que lhe chamou a atenção?
A tecnologia, cada ano, né, tu vai a nível de maquinário.
É uma coisa fantástica. É
fantástica, né? O nível de cultivares novas. Então, assim, a pesquisa, tanto de maquinário, tanto de cultivares, assim, ela até evolui, né? Está sempre em evolução. Questão de variedades de pastagens novas. Enfim, bem diversificado, né? As tecnologias, e a cada ano, né, as cultivares novas aumentam o potencial produtivo, essas coisas, mas exige mais tecnologia.
Tecnologia.
Né? Consequentemente, o produtor tem que estar mais focado em tecnologia e aplicar as tecnologias, né? Porque daí,
isso,
para essas variedades poderem atingir o potencial produtivo que elas se propõem.
Muito obrigado, Wilson Nadim.
Obrigado, Ademar. Estamos sempre à disposição e sempre agradecemos a vocês, né, que está sempre parceiro nosso, divulgando nossos eventos, e estamos aí. Feito um bom dia para os ouvintes da Lagoa FM.